que um grupo parlamentar tem corresponde a 11 minutos do Governo. E se houver transferência de tempos entre fases diferentes e entre intervenientes diferentes, isto geraria potencialmente um desequilíbrio, porque sistematicamente um grupo parlamentar pode despejar todo o seu tempo no Governo e desequilibrar a conta. Pensamos que deveria a matéria ser avaliada em conferência de líderes posteriormente e pedíamos que no curso deste debate se mantivesse a praxe de sempre, que é de facto o espelho ser esse. 11 minutos para perguntas, 11 minutos para respostas, é a igualdade de armas, é a praxe no plenário e tem sido também em comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa no mesmo sentido sobre a condição dos trabalhos. Estou completamente disponível para podermos abordar este tema na Conferência de Líderes, mas creio que em todos os debates em que tenho participado recentemente e nas anteriores legislaturas em que fui deputado, há a praxe parlamentar de ceder tempo ao Governo em vários debates, designadamente de filo, no debate do programa do Governo, com nenhuma objeção das restantes bancadas. Não é nada que viole o regimento, mas estou evidentemente aberto a essa conversa na Conferência de Líderes.
Oh, Sr. Deputado Pedro Alves, com certeza quer responder, mas deixe-me só dizer que eu talvez atalhe. Efetivamente, a interpretação da mesa foi no sentido em que o Sr. Deputado Hugo Soares aqui referiu, entendeu que a praxe era assim e fê-lo desta forma. Portanto, em conferência de líderes iremos avaliar. Neste momento, como nós seguimos e fizemos esta indicação, que tinha sido esta a nossa interpretação, assim será. Se, em conferência de líderes, entendermos que esta interpretação não é aquela que deve ser seguida, assim faremos e definiremos para futuro e precisamente como é que isso vai fazer e assim creio que a situação ficará esclarecida. Está certo? Deputado.
Permita-me só, Sr. Presidente, só uma breve nota para encerrar hoje o debate e retomá-lo. A única diferença pela qual eu penso, com todo o respeito, que o Sr. Deputado Hugo Soares não tem razão, é que os tempos do Governo são sempre zerados no final de cada debate. E, portanto, o tempo é sempre recarregado. E, por essa razão, é que não há uma manutenção do debate com os mesmos tempos e distribuídos ao mesmo tempo. Ele é dinâmica. O tempo do Governo, quando esgotado, regressa ao tempo equivalente aos grupos parlamentares e por isso não é sempre igual. É de 11, é de 6, é de 3,5, consoante o caso. Mas, evidentemente, abordaremos a questão na Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua compreensão. Sr. Deputado Rui Rocha, de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso deixar de fazer um comentário relativamente a algumas posições que tivemos ao longo deste debate, que consistem, em bom rigor, em colocar anátemas em quem ganha um pouco mais, ainda por cima quando esse pouco mais é bastante menos do que aquilo que deveria ser num país desenvolvido como aquele que todos aspiramos. E, portanto, esse anátema tem duas partes que me fazem, de facto, ficar bastante incomodado. A primeira é que parece que quem consegue um pouco mais na vida fez alguma coisa que justifica que seja apontado a dedo. E eu acredito numa sociedade que se desenvolve pelo esforço, pelo trabalho, pela capacidade e que, obviamente, quem tem esse esforço e esse trabalho deve ter uma compensação justa por esse esforço que fez. Portanto, é um primeiro problema. Mas ainda há um segundo problema nestas posições que unem a bancada do Chega, da esquerda, mais à esquerda, do PS, é que parece que as pessoas que ganham hoje menos nunca na vida poderão ganhar mais. E, portanto, têm que ficar a vida toda nessa posição e não podem aspirar a mais. E, portanto, quando nós dizemos que quem quer subir pelo seu trabalho tem direito a subir pelo seu trabalho e tem que ter direito a um país onde sobe pelo seu trabalho, estamos a falar todos daqueles que já ganham um pouco mais e daqueles que, não ganhando, aspiram legitimamente a ganhar mais. Portanto, essa era a primeira questão que eu queria, enfim, manifestar aqui. Agora, coisas concretas. Precisamente porque é assim, Sr. Primeiro-Ministro, nós olhamos para o país e temos esta discussão miserável, que na verdade estamos a dizer se há um alívio de 1,8€, se há um alívio de 3 euros, se há um alívio de 4 euros. E vou-me reportar à proposta de alívio fiscal do Governo para 2024, não para as outras, mas para 2024, fiz as contas e continuo a dizer: quem ganha até 1.500 euros brutos, e já estou a ser bastante, enfim, benigno, não tem um alívio superior a 10 euros. E estou a ser benigno. E, portanto, eu queria que o Sr. Primeiro-Ministro comentasse, porque aquilo que me parece fundamental é mesmo como é que transformamos este país, que reformas vamos fazer neste país para que esse alívio fiscal, que é muito diminuto, que não muda a vida a ninguém, possa no futuro trazer notícias diferentes, para não estarmos nesta discussão miserável e estigmatizante de que uns ganham um bocadinho mais, já não podem ter um alívio, os outros não podem, e estamos a falar de 2, 3, 4 euros por mês. Isso é que me parece, de facto, uma miséria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Eu diria que nós estamos muito próximos, do ponto de vista da análise, relativamente aos efeitos que queremos que a política económica, dentro da qual se inscreve também a política fiscal, pode ter na vida das pessoas, proporcionando-lhes oportunidades de subirem na vida, de passarem de escalões mais baixos para escalões mais altos de rendimento. É esse o propósito que as políticas públicas devem trazer em termos de igualdade de oportunidades e em termos de materializar aqueles que são objetivos legítimos para os quais muitas e muitos portugueses lutam diariamente. Desde logo os mais jovens, que têm percursos académicos cada vez mais longos, cada vez mais intensos, que os qualificam e que querem, naturalmente, ter o retorno do esforço, do sacrifício que fizeram para a sua obtenção. Por isso nós apresentámos um modelo de intervenção fiscal que tinha e tem três grandes eixos no que diz respeito aos rendimentos sobre o trabalho. Em primeiro lugar, uma baixa generalizada dos impostos sobre o rendimento do trabalho. Aproveitando uma parte, uma componente que está feita no Orçamento do Estado, aliás, o Sr. Deputado já me perguntou isso a quando da discussão do programa do Governo, eu já tive a ocasião de lhe responder que o efeito é superior àquele que enunciou, porque se está a circunscrever apenas em alguns segmentos ao acréscimo de diminuição que nós juntámos agora, mas num cômputo geral nós conseguimos ter com grande impacto uma diminuição da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho no segundo escalão, no terceiro escalão, no quarto escalão, no quinto escalão, no sexto escalão, neste sobretudo, entre o segundo e o sexto. São os rendimentos mais baixos e é a classe média. Em paralelo, estamos ainda a diligenciar para tomar essa medida, mas está no programa do Governo e vamos implementá-la. Nós vamos trazer para um segmento etário, até aos 35 anos, um regime fiscal que, em cima deste, é ainda mais benéfico. Qual seja o de todos os jovens, até aos 35 anos, pagarem um terço dos impostos que hoje lhes eram devidos em termos de rendimentos do trabalho. E, em cima disso, temos um terceiro eixo, que é a isenção de tributação e de contribuições dos prémios de produtividade, de desempenho, até ao limite de um vencimento mensal. O que quer dizer que nós estamos objetivamente a valorizar o trabalho. Nós estamos a emitir à nossa sociedade, à nossa economia, um sinal de que vale a pena trabalhar e ter resultado com isso. Vale a pena procurar acrescentar mais valor àquela que é a capacidade produtiva que cada um empresta nas suas várias atividades. Se me disser que isto resolve de pé si todos os problemas que temos no país, não resolve. Mas o alívio fiscal é uma política económica importante para sermos mais competitivos e mais produtivos, e é também uma política social, porque traz mais justiça social à repartição dos rendimentos. Traz um acréscimo de rendimentos a uma franja da população que está hoje muito fustigada por um aumento sucessivo que aconteceu nos últimos anos da carga fiscal.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu penso que concordaremos que um aspecto determinante para que o país se possa transformar é o crescimento económico. No cenário macroeconómico que a AD apresentou ao país, que foi a sufrágio, está previsto, por exemplo, para 2025, um crescimento económico de 2,5%. Entretanto, as projeções mais recentes que conhecemos, ainda hoje uma delas, apontam para um crescimento económico, na melhor das hipóteses, entre 1,9% e 2%. E a minha pergunta é se neste momento, com as medidas que tenciona tomar, com o que conhece e com a informação que tem, se mantém o objetivo do cenário macroeconómico de um crescimento de 2,5% em 2025 ou se vai ser obrigado a rever esse valor.
Para responder, dou para o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, respondendo diretamente, essas projeções foram feitas na base de um cenário de políticas invariantes, nós mantemos o nosso objetivo de percurso ao nível do crescimento da economia, que nos levará para o final da legislatura para um desempenho próximo dos 3,5% em termos de taxa de crescimento e, em 2025, dos 2,5%. Sim.
Muito obrigado. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro citou já as medidas que tem para portugueses com menos de 35 anos. Já falamos disso, mas eu queria insistir no seguinte. Isso tem a ver com o crescimento económico, com as reformas estruturais necessárias, e tem a ver com o seguinte. Imagina a situação de um casal, um deles tem 32 anos, a outra pessoa tem 36, tem dois filhos. Divorciam-se. Olhando para o IRS, o 32 tem um alívio, a 36 não tem. Vamos supor até que a que tem 36 anos fica com a guarda dos filhos e precisa de uma casa nova. E vai comprar uma casa e não tem isenção de IMT. E não tem isenção de imposto de selo. Mas o de 32 anos tem alívio do IRS, tem isenção de IMT, eventualmente de acordo com os valores que vierem a ser fixados, e eventualmente isenção de imposto de selo. O que eu lhe queria perguntar é, mais uma vez, Sr. Primeiro-Ministro, que condições é que são necessárias no país e se prevê nesta legislatura ou não que esta iniquidade, que na verdade o é, porque se uns não pagam, outros têm que pagar mais, seguramente, quando é que isto se vai resolver? Porque eu não posso aceitar um país em que o imposto sobre o rendimento passa a ser um imposto sobre a idade e que haja uma discriminação tão flagrante entre pessoas que às vezes até podem ter menos rendimentos, têm mais encargos e não fizeram nenhum mal ao país, Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, o que é que o país tem contra estas pessoas, ou pelo menos o que é que o país pode dizer a estas pessoas que constatam essa iniquidade no seu dia-a-dia?
Muito obrigado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, de facto é uma discussão que nós já vimos travando há algum tempo e na qual temos aqui uma divergência. Independentemente do propósito até ser muito semelhante, a verdade, Sr. Deputado, é que da parte do Governo não há intenção de prejudicar ninguém, nem nenhuma das medidas que eu anunciei prejudica. O que pode acontecer, e creio que será a leitura que quis aqui trazer, é que nós damos um benefício maior a uma franja etária face a outra franja etária. É verdade. E nós assumimos isso. Já agora deixe-me dizer que nós definimos o critério dos 35 anos, que é um critério utilizado em muitos setores, precisamente para poder fazer haver uma transição do início da vida profissional, do início de uma autonomia na vida familiar, etc. Claro que o Sr. Deputado diz assim, mas entre os 35 e os 36 vai-se fazer uma diferença? Vai. Se nós quiséssemos modelar a medida integrando até aos 36 anos, passávamos a ter esse problema nos 37. Se fizéssemos nos 37, passávamos a ter nos 38. Daí que a questão que o Sr. Deputado suscita é a questão da política dirigida a um segmento etário em particular. E eu assumo-a. Eu quero aqui dizer, eu assumo. Eu entendo, e o Governo entende, que hoje Portugal precisa de um sobressalto para conseguir reter o talento que temos, para conseguir reter as qualificações que hoje esta franja etária entre os 20 e os 35 anos tem e que estamos a perder sucessivamente para o estrangeiro. Nós não podemos ser indiferentes a uma trajetória que ninguém conseguiu inverter e nós vamos tentar tudo para poder inverter, de perdermos este capital humano para o exterior. Isto significa que nós abandonamos a franja dos 35 aos 45, ou dos 45 aos 55, ou dos 55 aos 65? Não! Não significa isso! Significa que em política é preciso fazer opções. E é preciso assumir as opções, eu assumo as minhas. O Sr. Deputado acha que não é possível fazer nenhuma diferenciação do ponto de vista etário relativamente aos impostos sobre o rendimento. Nós achamos que sim. O Sr. Deputado acha que isto não tem efeito. Nós achamos que sim. Olhe, vamos ter que experimentar e depois voltar a conversar.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, uma pergunta rápida sobre a TAP. Nós registamos, quando a TAP teve lucro em alguns trimestres, enfim, como a bancada do PS foi efusiva na celebração desses lucros, entretanto, nos últimos dois trimestres a TAP tem tido prejuízo. Eu não dou valor especial nem a uma coisa nem a outra, são questões estruturais, mas queria-lhe perguntar quais são os planos para a TAP, quando é que a privatização avança e em que termos. Segunda pergunta, para aproveitar esta minha última intervenção. Nós temos um grupo de pessoas bastante alargado, centenas de milhares de pessoas que são trabalhadores independentes e profissionais liberais, pessoas que trabalham a recibos verdes. E também aqui, Sr. Primeiro-Ministro, eu lembro-me, há 2 anos, o então